Amém. Bom, a ideia era a gente ter um tempinho aqui, que não precisa ser longo, só para a gente concluir aquelas cinco coragens, né, que a gente começou a conversar ontem, baseadas aí no livro de Josué, né? Quem se lembra qual foi a primeira? Só para a gente partir de um começo. Coragem para assumir o encargo, né? Deus chamou Josué para assumir o encargo que estava sobre Moisés e imediatamente ele assumiu, né? Da mesma forma, a gente é chamado pelo Senhor para assumir encargos específicos da edificação da igreja, e isso começa pelas nossas casas, lembram? Já que a gente tem um pouquinho de tempo, então eu vou retomar isso aqui, porque eu queria ler como é que foi isso na história de Abraão, em dois textos só, rapidamente. Abre alguém aí Gênesis 12, 1 e Gênesis 18, 19. Porque, como a gente comentou ontem, desde o Éden Deus começa pequeno. Deus começa dando para a gente um encargo em um ambiente menor para estender para um ambiente maior, né? E me parece que isso é um certo padrão de Deus. Deus fez isso no Éden, dando um jardim, mandando estender aquela realidade para toda a terra. Depois Deus pega Noé e chama Noé e sua família, e a partir de Noé e sua família, Deus acaba recomeçando todo o seu projeto que repovoa toda a terra, né? E aqui em Abraão é muito interessante porque Deus fala de uma promessa que tinha a ver com todas as nações, mas depois Deus manda ele prestar atenção nos filhos, né? Dá uma olhada aí. Gênesis 12, 1 a 3, pode ler.
Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Então essa bênção e essa promessa de Deus sobre Abraão tinha a ver com todas as nações da terra, né? Todas as famílias da terra. Mas olha o que Deus fala agora em Gênesis 18 e 19.
Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que acerca dele tem falado.
Então Deus tem falou algo a respeito de Abraão, mas estabeleceu uma condição. Qual foi a condição? Que Abraão cuidasse dos seus filhos e da sua casa depois dele, né? Então existe uma vontade em Deus de que Abraão priorizasse primeiro os seus, e a partir dos seus Deus então abençoaria. Aproveitando uma conversa que a gente teve hoje no almoço, Deus é um Deus transgeracional, né? Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E é interessante que normalmente Deus ocupa, Deus se preocupa em que cada geração preste pelo menos atenção e nas duas próximas, né? Normalmente a gente tem pelo menos tempo na nossa vida para a gente cuidar dos nossos filhos e dos nossos netos, né? Então é a minha geração, é a geração dos meus filhos, a geração dos meus netos e alguns afortunados, mais uma, os bisnetos, não é? Então, essa mentalidade de que eu já tenho um encargo sem precisar ficar orando muito para saber qual é o meu chamado. Então, sem precisar orar muito para saber qual é o chamado, todos nós aqui temos um encargo que envolve nossa família, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, aqueles que vêm depois deles. Amém ou não? Bom, a segunda coragem foi coragem para ser bíblico. Deus fala para Josué: tão somente ser forte e corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E para ele conseguir dar conta de fazer conforme a lei, Deus diz para ele: medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Como a gente já explicou isso aqui, eu só quero trazer um aspecto prático. Vocês fazem culto doméstico? Isso é uma prática comum aqui? Vocês conhecem culto doméstico?
Sim.
Já ouviram falar disso? Brincadeira.
Às vezes a gente faz em casa.
Às vezes?
Só a família, né?
Isso,
é. Quando as crianças eram menores, a gente fazia mais. Agora fica difícil. Uma está namorando, outra também está namorando. Então, só eu e a minha esposa, a gente ora na mesa.
Certo. Se eu contei para vocês ano passado que eu não tinha uma família muito, no caso da família do meu pai, né? Dos meus pais, não era a família mais certinha do mundo. Mas uma coisa que me marcou é que meu pai não abria mão de fazer o culto doméstico. E eu sou muito grato a ele por isso. E eu levei essa cultura para minha casa, né? Então, desde que meus filhos nasceram, eu já tinha essa prática com minha esposa. E quando meus filhos nasceram, a gente decidiu que a gente ia manter isso. Então, tem 22 anos que a gente tem essa prática. Eu queria dizer assim que isso é uma coisa muito simples e muito poderosa. Quando você cria pequenas rotinas, mas que você permite que a palavra de Deus e a presença de Deus estejam o tempo inteiro na sua casa. Então, eu acho que a mesa é um lugar onde a gente precisa trazer a presença de Deus e a palavra de Deus ser conversada, comungada informalmente, né? Por exemplo, com palavra-chave que você traz na mesa, como está almoçando, está jantando, e perguntar: e aí, gente, o que é que vocês pensam sobre santidade? O que é que se pensa sobre comunhão? E começa uma conversa informal e traz a palavra de Deus ali. Isso é uma prática que pode fazer os filhos crescerem com a mentalidade de que a palavra de Deus é o que a gente precisa para ter conteúdo a respeito de tudo. Porque normalmente os nossos filhos passam quanto tempo na escola? São pelo menos 6 horas por dia, 200 dias por ano. Se você multiplicar isso por 9 anos só do ensino fundamental, é bastante tempo, não é? Mais 3 de ensino médio. Mais 4, 5, 6 de faculdade. Então existe no nosso sistema de educação uma coisa que é sistemática, obrigatória, diária. E infelizmente as famílias não têm a cultura de fazer a palavra de Deus ser objeto de atenção diário e sistemático. Então as crianças crescem aprendendo a ver o mundo não pelo óculos da verdade, mas pelo óculos do conhecimento humano. E acabam crescendo com ideias que consideram absolutas, verdadeiras, mas não são, porque a palavra de Deus não é o que elas aprenderam a usar para julgar todas as coisas que elas escutam. Eu acho muito interessante que aqui existe uma ordem de uma rotina. Medita quando? De dia e de noite. Você se lembra que em Deuteronômio capítulo 6, essa ideia se repete, né? Essas palavras que hoje eu te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos. Como? Andando pelo caminho e assentado na tua casa, ao deitar e ao levantar, de dia e de noite. É para começar o dia assim e é para terminar o dia assim. Aqui existe a ideia de que a palavra de Deus não deva ser objeto de um estudo eventual religioso, mas ela deve ser aquilo que a gente vive com ela para aprender a viver. Irmãos, isso faz uma diferença, porque aí quando o filho chega na escola e vai ouvir todo o conteúdo humanista, ele vai julgar. Ele não vai deixar entrar qualquer coisa, compreende? Eu fiquei muito estarrecido em um dos últimos anos. Eu dei aula até 2018. Tem, então, 5, 6 anos que eu parei de dar aula. Estamos em 2024. Em 2022, quando terminou a pandemia? 21? Então foi 2022. Em 2022, o dono da escola que eu trabalhava, que é o Haroldo Alckmin, pediu para eu voltar porque estava precisando de um professor substituto lá. Eu fiquei lá por 2 bimestres. E eu dei aula de primeiro a nono ano. Foi uma experiência louca. Dar aula para primeiro ano é um negócio assim, insano. Mas foi muito legal. E eu fiquei muito surpreendido, que eu tinha parado, né, por alguns anos e voltei, e eu estava nesse dia com muita liberdade, porque a escola é confessional, e eu falei assim, gente, vamos lembrar que Deus criou homem e mulher. Só existem esses dois gêneros. Uma menina começou a fazer assim para mim. Isso era no sétimo ano. Quantos anos tem sétimo ano? Eu sempre esqueço. 12? Acho que é 12, né? 12, 13 no máximo. Aí ela começou a fazer assim para mim, eu olhei para ela e perguntei o que foi. E ela falou assim, você está excluindo milhões de pessoas que não são nem homem nem mulher. E eu fiquei muito estarrecido porque ela estava falando não com uma pergunta. Ela não apresentou uma dúvida. Ela já estava militando a respeito de um conceito. E eu estou te dizendo, aquela era uma escola cristã. Então, eu queria pedir a vocês, homens, pelo amor de Deus, coragem para trazer a Bíblia de volta para casa. A Bíblia não pode ser objeto de uma pregação de domingo. A verdade aqui contida precisa estar voltando a Deuteronômio, precisa estar como frontal em nossos olhos e precisa estar nas nossas mãos. Ela nos orienta, ela nos dá direção, ela é o óculos que a gente usa para julgar todas as coisas que a gente escuta, e ela também está nas nossas obras, na maneira como a gente vive, na nossa vida prática. Então, por favor, meus irmãos, levem a Bíblia para casa. Faça a palavra de Deus ser aquilo que se conversa. É muito importante ler a Bíblia toda. É muito importante ter uma visão da Bíblia inteira. É muito importante ler a Bíblia todos os dias, de dia e de noite. Isso é uma coisa que é acessível, não sei até quando, né? Mas ainda é acessível para nós a palavra de Deus. Então, por favor, homens que têm o encargo do Senhor, precisam entender que a palavra de Deus é o objeto de nossa, precisa ser o objeto de nossa devoção, de nossa meditação constante, e é através dela que a gente precisa julgar tudo que a gente escuta, avaliar tudo que a gente escuta. Quero te lembrar de Paulo em 2 Timóteo 3,16, dando uma definição linda da igreja. Ele diz assim, da igreja não, da palavra. Toda a escritura é o quê? Divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Amém ou não?
Amém.
1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. O conceito de baluarte é um conceito de fortaleza, onde se coloca o exército dentro para que ele seja guardado e possa batalhar. Então, nós somos o lugar onde a verdade está guardada para que ela não se perca. Nós somos a fortaleza da verdade. Aí transmite isso aí primeiro para a ideia da sua família, da sua casa. A minha casa tem que ser uma coluna e um baluarte da verdade.
Amém.
Amém ou não? A nossa igreja precisa ser uma coluna e baluarte da verdade. Sim ou não? E é interessante que a mentira, ela está sendo ensinada com muitas linguagens. Linguagens extremamente poderosas para os nossos filhos. Todas as formas de mídia são utilizadas como comunicação daquilo que o mundo acredita. Então a gente não pode demorar, a gente precisa acelerar o nosso passo para que os nossos filhos não sejam enganados. Amém ou não? Sabe o conceito de vacina? Vacina? O que é uma vacina? Vacina é algo que você pega o princípio do agente infeccioso, modifica ele e você inocula na pessoa para o próprio organismo desenvolver defesa, né? Imunidade. A gente precisa vacinar os nossos filhos. Por exemplo, uma coisa que eu fazia muito com os meus e é muito interessante. Ao invés de você proibir tudo, tem coisas que você faz junto para ensinar o filho a julgar. Por exemplo, assistir determinados filmes, determinadas séries, determinados programas. Normalmente ele chega em casa e fala ao que está todo mundo dizendo, que está todo mundo assistindo. Né? Tem as fases, né? E as modas. Né? Então, por exemplo, eu lembro que teve uma situação envolvendo Simpsons. Alguém aqui já assistiu Simpsons? Vocês já perceberam como Simpsons tem uma concepção de família impressionantemente absurda e ridícula, principalmente a respeito da figura masculina? O homem é um idiota e a mulher é coerente? Então, eu já sentei... A maioria, mas eu estou imaginando aqui um desenho, né? Que muita criança tem acesso, muito adulto gosta, dá risada, né? Então, eu já sentei para assistir e para falar. O que é isso? Como que você pensa sobre isso? Por que é desse jeito? Oi? A
figura do crente, do evangélico, eles
arrebentam. Arrebentam também? Bom, eu não tinha prática de assistir, então, eu não sei todos os males que tem o negócio. Mas já fiz isso com eles, né? Então, isso é vacinar. É você permitir o contato, mas um contato supervisionado para ensinar aquilo que está sendo ruim ali, né? Jogos, por exemplo, de videogame. Tem muito jogo, eu não sabia, né? Na época, com os meus alunos, eu fiz um trabalho com o 8º ano, em que a gente estava denunciando as coisas que o mundo tem de ruim. O que é que o mundo usa para fazer mal às pessoas? E eles trouxeram a demanda de falar de jogos de videogame. E aí eu deixei eles trazerem para mim. Por que que esse seria um tema para a gente trazer? Rapaz, esses caras me apresentaram uns jogos que eu fiquei tão estarrecido. Eu montei um projeto junto com uma advogada para levantar a possibilidade de se proibir esses negócios, de ter uma classificação por idade. Foi um projeto muito lindo. Tinha um jogo que, para se mudar de fase, simulava uma relação sexual. E a velocidade da relação sexual era o que permitia se mudar de fase. Eu estou falando de uma coisa que tem mais de 10, 12 anos atrás.
Imagine hoje.
Mas entenda, quem trouxe a demanda foram os meus alunos, de 8º ano, de 13 anos. Alguns, inclusive, falando que os pais os faziam jogar aquilo. E nessa época a gente descobriu vários meninos viciados em pornografia, aliciados ou iniciados pelos próprios pais. E repito, eu estava numa escola cristã. Então, pelo amor de Deus, coragem para ser bíblico. O assunto é sério, né? E começa com coisa simples, começa com a mesa. Começa com pelo menos um dia na semana que você reúne sua família. Se não tem os filhos em casa, faz com a esposa. Se tem os filhos, independente da idade, faz. Claro que com uma criança muito pequena, você vai fazer 10 minutos, você vai fazer alguma coisa apropriada para ela, né? Você vai pegar um livro infantil, vai mostrar uma foto, vai ler uma historinha, não é? Vai adaptando essa prática de acordo com a idade da criança. Mas, pelo amor de Deus, traz a Bíblia para o centro do entendimento das pessoas da sua casa. Amém? Será que a gente pode assumir um compromisso aqui de fazer culto doméstico? Se você não sabe exatamente o que fazer, faz uma assinatura do assinelivros.com que eu te ajudo. É verdade, é para isso que existe. É incrível como a gente tem contato com pais que não sabem o que fazer com criança. Então a gente ajuda, a gente manda as coisas prontinhas para você ler e ensinar para o seu filho do jeito certo. Não tem problema. Essa foi a ideia que nasceu o negócio. Mas por favor, irmãos, orem junto, toda noite, prática simples. Na hora de colocar a criança para dormir, ora toda noite com a criança. Amém? Coragem para ser bíblico. Agora, a gente sabe que a letra sozinha, ela não produz vida, né? A letra mata, o espírito vivifica. Então, a terceira coragem que a gente falou rapidinho ontem foi coragem para agir no sobrenatural. Como é que a gente percebe isso aí na história de Josué? Quando Josué começa o ministério dele, a primeira coisa que ele avisa o povo é que eles vão precisar passar o Jordão. E a forma que Deus usa para eles atravessarem o Jordão não é uma forma natural, é uma forma sobrenatural. E daí em diante, em várias situações, o sobrenatural faz parte do ministério de Josué. Tanto a travessia do Jordão, como, por exemplo, a conquista de Jericó, né, que eu comentei com os irmãos, que é no mínimo engraçado, né, assim, que uma cidade possa ser invadida, seus muros caídos, com um monte de gente dando voltas na cidade, 7 dias, e no sétimo dia, 7 voltas, e eles começam a bradar e a bradar e tocar a trombeta, e quando brada e toca a trombeta, os muros caem. É Deus dizendo claramente que é Ele que faz as coisas acontecerem, né? Como é que Davi matou Golias? Com uma funda e umas pedras. Você tem certeza? Você tem certeza que o que matou Golias foram as pedras da funda de Davi? Você se lembra da frase que Davi diz antes? Você vem contra nós com espadas e lanças, mas nós vamos contra você
em nome
do Senhor dos Exércitos. Eu acho que a gente pode ter um monte de pedrinha na mão e deve usar, mas sem o poder de Deus, a pedrinha não derrubava Golias. Mas com o poder de Deus, a pedrinha derrubou Golias. Eu acredito que assim é com a palavra. Assim é com o poder do Espírito. A palavra sozinha, não. O poder do Espírito sozinho também não. Mas a maneira que Deus age é a palavra com o Espírito. Lembra da criação? Você lembra que o caos se tornou cosmos por meio da palavra lançada sobre o lugar onde o Espírito pairava? Lembra disso? A palavra, e onde estava o Espírito Santo, pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. E o caos virou cosmos. O que é o cosmos? Toda a criação, na terra e para fora da terra.
Ordem.
E o que é caos?
Desordem.
Como que a desordem se tornou? E quando a gente estuda um pouquinho, o Cláudio deve estar mais fascinado que eu, porque estudou muito mais. Quando você estuda um pouquinho as questões do universo, que ordem incrível! Matematicamente impressionante. Mas todo o cosmos, toda a ordem foi criada a partir do caos, da desordem, através da palavra e do Espírito. Então, não importa o caos que a gente esteja vivendo, a palavra e o Espírito podem colocar ordem. O cosmos pode surgir do caos, pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Pense em qualquer situação da vida. Pense na situação de uma pessoa que está vivendo um caos. Ela pode sair do caos. Deus pode trazer ordem para a vida dela. Isso é uma palavra de Deus para cada um de nós aqui. Amém? A palavra transforma o caos em cosmos.
Estava fazendo uma pesquisa da raiz da palavra diabo, né? É desordem, caos.
Então, olha só que interessante. É o que ele gosta de promover, né?
Desordem, caos. O Espírito Santo traz ordem.
Ordem, harmonia, exato.
E cosmos, né?
Cosmos. Coisa linda. Isso dá esperança, né? Então, o Espírito Santo não é o poder de Deus, ele é o próprio Deus, mas é Deus dentro da gente, é Deus que está agindo na terra agora. Então, viver sob o poder do Espírito Santo é a gente não ficar vivendo como se a lógica natural fosse soberana sobre nós, né? Então, coisa simples, o filho está doente. Qual deveria ser a primeira ação de um homem que assume o encargo da sua família? Levar no médico ou orar? Eu estou falando da primeira ação. Não estou dizendo que não é para levar no médico. Mas qual a primeira? Orar, porque a Bíblia diz...
Orar é para levar no médico.
Se não for curado, né? Porque eu já vi experiência de não precisar levar no médico.
Sim. Esse é o sobrenatural.
Esse é o sobrenatural. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, vai que Deus cura, né? Então, cuidado para você não viver sob a ótica da lógica natural, ignorando que o sobrenatural existe, porque o Espírito Santo de Deus está em nós e está operando. Amém ou não?
Amém.
E é interessante como os dons do Espírito, eles nos ajudam a perceber que Deus está conosco. Quantas vezes, cuidando dos nossos filhos, Deus já nos deu palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, de estar com o filho numa situação complicada, ele não falar nada, ela não falar nada com a gente, Deus dá uma palavra. Eu lembro de uma vez, Jennifer era muito pequenininha, devia ter uns 7, 8 anos, e aí Neilza chegou para ela e falou assim: filha, tem alguma coisa acontecendo com você, porque Deus falou comigo que você está precisando falar comigo. E aí Jennifer olha para Neilza e fala: tem, mãe, e é muito sério. 7, 8 anos, não era nada tão sério assim, mas ela percebeu que Deus estava vendo e estava dizendo para a mãe dela coisas que ela achava que a mãe dela não estava vendo. E essa coisa do Espírito revelar traz fé para o coração da criança, de que Deus existe, de que Deus é real, de que Deus está vendo. Eu lembro uma outra situação que eu levei alunos para casa por alguns meses para ensinar o Evangelho, e no final eu fiz apelo e alguns alunos entregaram a vida a Jesus. Eu lembro da fala de Davidson assim para mim: pai, funciona. Funciona. Amém ou não? Funciona. Então a gente precisa lembrar de que a lógica natural não é o que determina a nossa vida. Porque nós estamos sob o comando do Espírito Santo. Amém? Imagina se Josué não confiasse que Deus era poderoso para tornar possível a travessia ali pelo Jordão, para tornar possível ganhar a cidade de Jericó e conquistar todas as outras situações que Deus colocou eles. É possível. Amém, meus irmãos? Por favor, mesmo que você tenha intelecto, não confie no seu intelecto mais do que você confia no Espírito. Mesmo que você tenha dinheiro, não confie no seu dinheiro mais do que você confia no Espírito. Porque o que vai sustentar nossos filhos nos dias difíceis não é o nosso intelecto nem o nosso dinheiro. É a experiência que ele tem com o poder de Deus. É a experiência que eles têm com o Espírito Santo de Deus. Amém? Coragem para agir no sobrenatural. Aleluia. Tem... Sim.
Já praticamente saíram de casa. Mas eu passei pela história, por exemplo, que hoje a maioria de vocês estão passando. Então, tem muita coisa que a gente fala assim, mas será que vai dar certo? Por exemplo, a Raquel chegou no momento que eu achei que ia perder. Né? Não tinha mais jeito. Não tem mais jeito. Né? A gente fazia culto doméstico, normal. Ele falava assim, vamos fazer um culto doméstico? A Raquel corria no quarto dela, trancava o quarto dela. Eu falei assim, coisas, a escola, por exemplo, o Isaac estava na fé, estava indo bem, estava aquela... Ele foi até num encontro comigo de pastores, há muitos anos atrás, né? E lá no encontro ele falou, pai, como é que nós vamos pregar para Raquel, né? Agora a nossa
pessoa
vai pregar para Raquel. E nem tinha, né? E eu lembro que um professor do Isaac falou, pregou assim na sala de aula sobre que Deus não existia. Naquele dia o Isaac chegou em casa e falou, pai, esse negócio de Deus é tudo baboseira.
Não é possível.
Mas não, aquilo mudou a trajetória de vida do Isaac.
Meu Deus.
Aquela fala do professor, que eu não me esqueço. E a gente tentava convencer, tentava mostrar, não tinha convencido, não tinha. Mas eu digo assim, pela graça de Deus, os nossos filhos vão chegar ao Senhor.
Amém.
A gente pode ter muitas dificuldades, ter muitas coisas, mas a gente nunca pode desistir, porque a palavra de Deus é eficaz, funciona.
Funciona.
E a gente passa por tantos, né?
É.
Coisa que eu for contar aqui é...
E eu acho muito... Eu tenho muita certeza de que tudo que vocês semearam naqueles cultos domésticos foi a matéria-prima que Deus usou para trazer eles de volta.
Exatamente. Tudo que vocês estão falando, pegando a fala do campo, está sendo plantado.
Exato.
Às vezes você fala assim, mas como que pode? Eu falei isso, e não entendeu, né? Mas está lá.
Está lá.
Uma hora,
exatamente.
Tá lá e vai pegar. Né? Amém. Então, por exemplo, eu lembro que teve um, não sei que evento que foi, não sei como é que foi. Foi aniversário, eu fiz um apelo. Né? Uhum. E as pessoas vieram à frente também, aceitaram Jesus. Mas terminou, a Raquel chegou e me chamou, pai. Nunca mais faça isso. Né? Fico envergonhado.
Estou vendo a Raquel fazer isso.
Eu vejo que tem pessoas naquela época que estão hoje na igreja que receberam a Jesus. Né? Mas assim, e hoje é uma...
A Raquel está mais radical que você hoje.
Não, é impressionante. Nunca vi a Raquel. Acordar sem orar pela luz, dormir sem orar pela luz. Né? Se você fala para ela, ela é mais, muito mais crente que eu.
Uhum.
Ela e o Mateus. Né? Porque todo tempo eles estão falando de Senhor, do Senhor, do Senhor. E eu falo assim, coisas, só fala de Deus aqui na casa. O Isaac, né, radical. Então eu digo assim, não desista.
Conte para eles aquilo que você me falou aquele dia, daquele momento que você viu Deus na sua sala.
Sim, eu estava assim, que a gente fala assim, querer ver Deus. Mas agora, a Raquel e Isaac, que eram sempre se chocando, né? E agora com os dois assim, na igreja, eu vejo assim, que está havendo uma unidade tão grande neles, né? E aí eu vi o Isaac tocando e a Raquel cantando, os dois cantando juntos. E em terceira voz, sabe como é que é?
Que coisa maravilhosa.
Gente, eu vi aqueles dois cantando, eu falo assim, estou falando assim, com propriedade, eu vi Deus.
Aqui, aleluia, aleluia.
Eu chorei assim, compulsivamente. Foi uma cena que eu não tenho como explicar.
Aleluia, Deus estava ali.
Os dois cantando, coisa linda, aquela harmonia, né?
Você precisou crer no sobrenatural, não precisou, Cláudio? Que Deus faria o que você não fez, né?
Creio.
Aleluia, que testemunho lindo. Jeremias diz, 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. A gente não pode confiar só na gente, né? Não pode pôr nossa confiança em nós mesmos, né? Salmo 37, diga.
Também meus filhos também já estão. Um está noivo, a outra já está namorando, né? Já faz uns 4 anos para mais a gente não consegue realizar mais o culto doméstico, né? Mas assim, a importância do culto doméstico, eu me lembro quando o Marinho tinha seus 12 aninhos, mais ou menos. Eu me lembro qual foi a palavra, assim, que a gente lia a Bíblia, e eu falava um pouquinho sobre o que estava passando na Bíblia e tal. E eu vi que ele ficou bastante incomodado, assim, quando ele estava falando aquela palavra, porque ele me lembra um pai para conversar com você. Bom, você está sabendo de alguma coisa? Eu não estou sabendo de nada, não, pai, eu fiz uma coisa assim. Ah, nem algo muito grave, mas ele deixava de ser uma... E ele veio me confessar, falou, pai, então você não sabe de nada, o Espírito Santo que mostrou para você que você falou essa palavra, eu fiz isso. Então vai chegar até você, talvez essa notícia quer pedir perdão para você e tal. Sabe?
É.
Então é a importância do culto doméstico. Né? Aí hoje eu tenho a Fernanda, ela está afastada. Tenho certeza que ela aprendeu. Agora está com 19 anos. E meu filho Marinho está com 23. Mas ela não esqueceu do que nós ensinamos para ela, né? Ela arrumou um namoradinho, já é... Nada a ver de ser católico, mas ele ia sempre na missa, até depois que começou a namorar, já não vai mais na missa. E ela também se afastou também do Ministério dos Jovens, lá na IPI. Né? Mas eu ainda creio que foi plantada a semente no coração dela e ela,
amém,
deva retornar.
Como é o nome dela?
Maria Fernanda.
Maria Fernanda. É,
A Ailin continuou no ministério lá na IPI, onde eu congregava antes. Foi um pastor de jovens lá, muito bacana, muito legal, fala a linguagem dele, sabe? E ele está firme lá, ajudando. Mas a Maria Fernanda, infelizmente, está afastada.
Depois vamos ter um tempo de oração para os nossos filhos. Amém? Salmo 37:17, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Quem sustém? O Senhor sustém. Deuteronômio 26:8 diz: e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. Aleluia. Quarta coragem. Muita atenção para essa coragem aqui. Abre lá em Josué, por favor, capítulo 7. Vamos ler uns versículos. Verso 10 do capítulo 7. Josué 7, verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Verso 13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Verso 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Verso 24, então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor, e lá foram apedrejados. Pergunta aos irmãos: qual foi o pecado de Acã? Lembra que Deus tinha acabado de dar vitória a Israel sobre Josué. Aí eles vão para Ai e Israel perde. Qual foi o pecado de Acã? Desobediência em relação a...
não ter... escondeu as coisas lá, o saque lá, que não era para saquear.
Não era, né? Deus tinha dito que o despojo era todo do Senhor e tal.
Ele não aguentou.
Você ia falar, meu irmão?
Cobiça.
Ele diz, né? Cobicei-os e tomei para mim. Você se lembra o que aconteceu com o povo? Verso 3. Esse é o verso 3 que fala as perdas. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36 e outros... E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. toda a nação de Israel foi prejudicada porque um homem cobiçou uma capa e um pouco de ouro e um pouco de prata. Aí eu pergunto de novo, qual foi o pecado de Acã? Eu acho que antes da gente pegar o pecado explícito, a gente tem que pensar no que Acã provocou ao fazer aquela escolha. Para mim, o pecado de Acã foi desprezar os seus amigos em função de uma coisa que ele cobiçou profundamente. Para mim, o pecado de Acã, antes de ter sido roubo, foi egoísmo. Porque toda a nação foi ferida por causa do egoísmo dele. Então, em primeira instância, o pecado de Adão foi ter desobedecido, de Acã, foi ter desobedecido a Deus, pegando coisas que Deus tinha avisado. Isso não é para você, isso é para mim, isso é para o templo, não é para pegar, não é para guardar, não é para esconder. Ele pega e guarda. E toda a nação sofre, e ele fica quieto, até que Josué, ouvindo Deus, vai querer tirar a satisfação com o povo. Então, são duas coisas que são muito, muito fortes nos homens, não nos homens de Deus, mas são duas tentações muito fortes. O que um homem é capaz de fazer quando ele cobiça? O que um homem... Pensa no ser humano masculino aí do mundo. O que um homem é capaz de fazer quando ele tem um desejo muito forte? Ele ignora Deus, ele ignora a própria família, ele ignora os amigos. Acã morreu, toda a parentela morreu e a nação de Israel inteira ficou envergonhada. Porque um homem teve uma cobiça. Então eu pergunto aos irmãos aqui, homens de Deus, como nós vamos lidar com nossas cobiças? Nós vamos colocar nossas cobiças na cruz e deixar que o desejo de Deus seja mais importante para nós do que os nossos próprios desejos. Cuidado com nossas cobiças. Cuidado com os desejos fortes que a gente tem. Tony, mas como a gente lida com isso, o desejo forte? Todo desejo vem de um estímulo frequente. Sabe como é que a gente, por exemplo, deseja Deus? Tem contato com Deus frequente que você vai passar a desejar Deus. Né? Você sabe como é que se processa biblicamente o desejo? Vamos lembrar do Éden. Eva vendo que o fruto era agradável aos olhos, bom para dar entendimento, foi lá e comeu. Então tudo começa com admiração, tudo começa com contato constante. Então, se eu quero passar a cobiçar algo que eu devo cobiçar, o que é que eu faço? Contato constante. Eu costumo ensinar para os homens que andam perto de mim que uma das maneiras que eu trabalho minha vida para não adulterar é olhar muito para minha própria esposa. Eu gosto muito de olhar para ela. Eu gosto de ficar cobiçando ela. Algum problema? Nenhum. Eu tenho que cobiçar minha mulher. Os meus olhos têm que se acostumar de que ela é cobiçável por mim. As outras não. Então, para que os meus olhos aprendam a não cobiçar a mulher do outro, eu ensino para eles a cobiçar a mulher que pode ser cobiçada olhando para ela. Admirando ela. Não trazendo uma outra imagem para comparar com ela. Mas fazendo com que a minha convicção e o meu amor pela minha própria esposa faça com que ela seja sempre para mim mais importante do que as outras que se aproximam de mim. Trata a cobiça cobiçando o que você deve. Então, a gente deve desejar... Eu gosto muito das vezes que Davi repete nos Salmos, eu tenho prazer na tua lei. Prazer na palavra. Como que eu posso ter prazer na palavra? Tenha contato com a palavra. Estuda a palavra. Insiste com a palavra. Porque tem um momento que você não tem prazer nenhum. Mas de tanto insistir, você vai perceber que o Espírito Santo vai gerar alegria e prazer em você pela palavra. Não deixa que você, sua família e sua igreja sofram o dano da sua cobiça. Quantos homens de Deus tiveram suas próprias vidas, suas famílias e seus ministérios destruídos porque não trataram de suas cobiças? Recentemente, não vou falar de coisa antiga não, recentemente, nós vimos irmãos que geraram algo muito genuíno em Deus. Vocês devem ter ouvido falar do IHOP. Ninguém nunca ouviu falar do IHOP aqui? Sabe o que aconteceu com o fundador do IHOP?
É aquele que adoração...
Sim, exatamente.
Em Florianópolis agora.
É, mas não somente o próprio IHOP, mas a influência do movimento em relação à oração no mundo inteiro foi muito forte, é muito forte. Mas como assim se descobre que o fundador de um movimento desse teve comportamentos pedófilos dentro da igreja? Pelo amor de Deus.
No momento ou lá atrás do passado?
Não sei detalhes.
Porque, como você disse,
não, mas não foi enquanto ele estava longe da igreja, não. Foi enquanto exercia o ministério.
Lá no passado, né?
Não foi. Eu só não sei se foi 5 anos atrás ou 1 ano atrás, mas enquanto exercia o ministério, né? Mas eu nem gosto de comentar isso, porque eu não gosto de ficar condenando, porque sinceramente eu olho para uma situação dessa e o que eu tenho é temor. Sabe, olha o que está em pé para que não caia. Eu não consigo olhar para uma situação dessa e simplesmente condenar essa pessoa. Eu olho para uma situação dessa e digo: Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. Porque uma cobiça não tratada, um desejo desenfreado, uma coisa que não é exposta à cruz, pode arruinar uma vida, uma família, um ministério, uma igreja. E eu não quero que isso aconteça com a minha vida. Amém, irmãos? Nem com a nossa vida aqui. Então, o que é que a gente faz? Troque a cobiça pelo que não deve. Vou usar a expressão aqui do texto. Troque a cobiça por coisas condenadas, pelo desejo sincero, por aquilo que é desejável aos olhos do Senhor. Pode, deve.
Estou lendo o livro da Rosália, o outro livro dela, nós estamos fazendo a leitura.
O amarelinho, né?
O que conta a história dela, né? Acho que é a conversão de uma improvável.
Pensamentos secretos de uma convertida improvável.
Isso. Acertou um pedaço do título.
Tá bom, né?
Já deu pra gente acertar o resto.
E ela começa a tratar sobre Sodoma e Gomorra. Porque geralmente quando se olha para aquele texto, você fala, está falando de promiscuidade, está falando de homossexualismo, da prostituição, do pecado sexual. E ela vai destrinchando isso. E ela fala que o primeiro pecado ali é o egoísmo, que ela vai mostrando no texto. Fala, ó, o primeiro pecado, analisando o texto ali, a origem daquilo tudo era o egoísmo. O que eu quero dizer com isso? Que ela avança aqui e ela fala, o pecado é progressivo. Ou seja, embora o pecado não seja contido por tipos ou categorias, ser ignorado, desculpado ou desfrutado, o pecado cresce e se espalha como uma erva daninha.
Uhum.
Então é como se o pecado fosse evoluindo.
Uhum.
Evoluindo. No exemplo de Sodoma e Gomorra, o orgulho pode se transformar numa pedofilia, por exemplo.
É, o argumento dela é Romanos 1, né? Ela parte do desprezar o conhecimento de Deus e a partir disso, né?
Então, assim, demonstra o perigo desse flerte com o pecado.
Sim.
Que uma vez que você está flertando com o pecado, você está se sujeitando a ele. E a partir disso, eu não posso dizer assim, eu não vou cometer um pecado como o da pedofilia. Que
que hoje, como pai, eu olho e falo, nossa, isso é intolerável, inaceitável. Mas quando eu vejo isso, que o pecado é progressivo, que é como uma erva daninha, é como o Tony estava dizendo, misericórdia, Senhor, porque eu estou suscetível a isso. Se eu deixar, né, se eu flertar com o pecado, para onde esse pecado vai me conduzir? Para coisas terríveis. Coisas que talvez hoje eu olho e falo, nossa, isso é abominável. Isso é abominável. Eu nunca faria isso. Mas eu tenho total consciência que, longe de Deus, bom, longe do Senhor, eu crucificaria Ele. Com certeza. Então,
é isso.
O texto de Tiago, quando eu não lembro agora, Tiago fala sobre a cobiça, essa cobiça.
Uma vez, e o pecado, uma vez consumado, gera morte.
Começa pela
comissão. É. Eu não lembro a referência. Alguém pode procurar aí. Sim.
Sim.
Mas o cara
às vezes começou.
Exato.
É Tiago 14, 15. Lê aí, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera morte.
Então tem que tratar muito antes do desejo, né? O que que a gente. Como que a gente lida com o que vem antes, né? Eu coloco aqui a quarta coragem como coragem para enfrentar as batalhas nos termos de Deus. Porque Acã não respeitou o termo de Deus. Era para ir em Ai, era para destruir, era para trazer os despojos e ninguém devia pegar nada. Não é? Então não houve honra aos termos de Deus por parte de Acã. Então, eu acho que aqui tem uma fala muito importante para nós. Nós precisamos honrar a Deus e honrar as pessoas que estão conosco, mais do que a gente honra os nossos próprios desejos. A nossa resposta é ao Senhor. Nossa resposta é à igreja e não aos nossos desejos, não às nossas cobiças. Porque o que acontece com os homens é que tem muita fraqueza, muita resposta. Se eu desejei, eu quero, estou com fome, vou comer. Mas a gente não precisa mais ser assim, né? Graças a Deus, nós não somos mais assim. Então a gente vive para honrar o Senhor. Vive para honrar nossos amigos, nossa família. Amém ou não? Então se a gente colocar no nosso coração, e se a gente for obstinado nisso, teimoso, bom, no bom sentido, de que a gente vai honrar o Senhor e vai honrar os nossos irmãos, mais do que a gente honra a nossa própria vontade, então a gente vai batalhar nos termos de Deus. E a gente não vai se frustrar diante dos inimigos com o Enai. Amém? Primeiro, a honra ao Senhor. A honra aos irmãos. Não aos nossos desejos. Não às nossas cobiças. Amém? Última coragem. Josué diz, né? Aí você conhece bastante, Josué 24:15. O que é que diz? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu digo aqui que essa é a coragem para seguir, mesmo no meio da inconstância dos outros. tem muita situação que a gente vai viver em que a gente vai encontrar pessoas inconstantes diante de nós, pessoas que vão desistir diante de nós, pessoas que vão errar. Acabei citando aqui de pessoas que já foram sérias e desistiram e pecaram. Mas lembra de Josué, diante dos que estavam retrocedendo na fé, desistindo na fé, ele garante. E é interessante que ele não garante só por si, não. Não é interessante que ele garante pela esposa e pelos filhos? Não é? Ele não é o tipo de pai que fala assim, ó, meus filhos, eu não sei, né? Tem uma expressão que eu acho horrível. Já vi vários pais usando. Ah, a gente cria filho para o mundo, né? Pelo amor de Deus, a gente não cria filho para o mundo. A gente cria filho para Deus. Amém? Amém. Ah, minha esposa, se ela quiser, se ela não quiser. Não. Vai diante do Senhor. Se entrega a Deus em favor de sua esposa e de seus filhos. Clama ao Senhor. Diz como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus vai ouvir essa oração. Deus vai ajudar, Deus vai cooperar. Deus vai trabalhar em favor dessa oração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coragem para permanecer diante da inconstância dos outros. Quero te lembrar que o contexto aqui é de muita gente cedendo às pressões dos inimigos. E é uma coisa que caracteriza os últimos dias. Muitas pressões de fora. E o povo sendo seduzido por essas pressões, casando com mulheres de povos estrangeiros que Deus falou para não casar, conhecendo as culturas desses povos, foi sendo persuadido gradativamente. E aí Josué chega e fala, olha, presta atenção, se vocês querem servir ao Senhor, sirvam, se vocês querem servir a outros deuses, sirvam, sirvam, mas eu estou deixando claro, eu não vou desistir não. Como está escrito, o importante na vida não é como se começa, mas como se termina. Mais importante não é o começo das coisas, é o fim das coisas. Então não sejamos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que perseveram para a conservação da vida. Amém, meus irmãos? Isso tudo tem a ver com hombridade, né? Com coragem, com o homem que chega diante de inimigos e fala, eu não vou ceder, não vou ceder. Ah, e a minha casa também não vai ceder não, né? Cuidado com os inimigos que espreitam as nossas casas. Cuidado com os inimigos que não aparecem tão claramente. Cuidado com os inimigos que vêm pela internet. Cuidado com os inimigos que vêm por amizades que parecem boazinhas. Cuidado. Cuidado com as coisas que parecem toleráveis, mas não deviam ser. Eu vivi uma situação, quando meu primeiro emprego, muitos anos atrás, solteiro, eu vi uma situação que Deus me ensinou muito isso. Eu estava trabalhando, eu era bancário. Eu já fui bancário. Eu estava trabalhando no banco. E aí a gente trabalhava em mesas diferentes, mas de um setor sem parede, com muitas mesas, muita gente. E eu ficava dentro de uma sala que compensava cheque. Alguém conhece cheque? Já existia o cheque. Compensador do cheque. Você já foi compensador? Olha só, eu também. Eu trabalhava numa máquina que separava os cheques, assim, os caninhos, para depois ir. Isso aí, eu trabalhava nessa máquina. Aí eu ficava lá, aí um dia chegou um rapaz, depois eu vim descobrir que eles estavam mais ou menos fazendo uma aposta para ver quem ia pegar o carinha lá da máquina, que parecia ser diferente, né? Aí ele chegou na minha frente e botou um calendário de... Lembra que existia calendário, né? De mulher nua. Aí ele botou o calendário assim, eu olhei, levantei a cabeça rápido. Ele devia ter uns 140 quilos. Tinha uma gargalhada, aquela gargalhada gostosa assim, ó. Todo o setor ouviu. E ficou olhando para ver a cena. E ele com o maior bocão falou assim, não gosta de mulher não, é. Olhei para ele sério, nos olhos dele, falei, eu vou gostar da minha mulher muito quando Deus me der uma. Mas por enquanto, me respeite. Por favor. Rapaz, esse cara ficou num estado de arrependimento e de tristeza. Nunca mais ele fez nada comigo. Você acha que eu fiz aquilo porque eu sou forte ou porque eu sou fraco? Porque eu sou fraco. Mas a gente precisa não ser inconstante, né? Precisa ser claro. Precisa não brincar com coisas que a gente sabe que pode se tornar uma auto-sabotagem. Porque se eu fosse ali um pouquinho, desse uma risadinha, né? Fala claro, por que você tá rindo? Tá gargalhando aí.
E eu tava assim, eu acho que super crente naquela época, né? Aí entramos num ônibus, a gente foi até a Argentina, no Paraguai, em Aionas, pescando. Aí entrei no ônibus, entramos, a gente ia viajar a noite inteira, aquela turma, todo lindão, mas não lindão assim. Aí tinha a televisão lá do ônibus, né? A noite inteira filme pornográfico.
Que viagem do inferno, Cláudio.
Até hoje tem um amigo que a gente sempre se encontra, né? Ele me chama de irmão agora. Porque daí eu falei, ó, cara, isso que ele falou, você é crente, né? Eu falei, gente.
Horas e horas e horas com aquele troço lá.
Mas é interessante que na volta eles explicaram.
Mas você não acha assim, você não fica indignado que quando homens se juntam, coisa de homem é só porcaria? Porque coisa de homem não é coisa inteligente, sábia, não é frutífera, não é produtiva, né? Eu não vou comentar, tá, Cláudio? Eu não vou comentar.
Falou de pescaria. Vou pescar em Corumbá. Também tinha recém me convertido, apaixonado por Jesus. Eu fui pra moçar até lá. Fui lá em Corumbá, no hotel flutuante. Estamos pescando lá no Rio Paraná. E se acredita, passava o barqueiro com a mulher nua no barco, não é uma mulher livre, cara, de uma boate lá. E com o cartaz com o nome da boate e o telefone para se marginar e tal. Então,
misericórdia, o sangue de Jesus tem poder.
Vamos pra zona.
Pagando 3D, 5D,
né?
5D essa aí.
Cara, passamos apertinho assim. Mas os caras.
É um D só, né? Só um. Um diabo.
É.
Eles se organizaram pra ir e foram mesmo. Aí eu vou mais pra lá pra ninguém. Não.
Meus irmãos, Deus está procurando amigos, gente que quando se esconde não é para pecar, é para encontrar Deus no secreto. Deus está procurando homens que quando falam de secreto fala de um lugar onde Deus já está encontrando, esperando ele chegar. E eu pergunto, será que Deus tem homens aqui assim? Aqui tem homem assim? Amém? Homens que Deus pode chamar de amigos? Homens que vão amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia? Amém? Eu queria concluir essa palavra com 4 conselhos que você pode pensar e compartilhar depois. Primeiro, arme uma tenda para você e Deus. E não tenha pressa de sair de lá. Amém? Ou seja, desenvolva uma vida pessoal e particular com o Senhor. Segundo conselho. Leia a Bíblia sempre e toda. Recorra à palavra de Deus para encontrar respostas. Terceiro conselho. Não ande só. encontre alguns Moisés para inspirar você. Não ande só.
Glória a Deus. Aleluia.
Quarto e último conselho. Tire as coisas condenadas da sua vida. Aquilo que você faz só por benefício próprio, mas não honra a Deus. Isso são as coisas condenadas. Aquilo que você faz só por um aparente benefício próprio, mas não honra a santidade de Deus. Amém?